Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje vamos receber mais uma vez a nossa querida Bispa Virgínia Arruda, do Ministério A Palavra do Dia. Bem-vinda, Bispa Virgínia Arruda.
Paz do Senhor, queridos ouvintes da Rádio 93 FM. Meu amigo locutor Alexandre Teixeira, aquele abraço, que Deus continue abençoando você.
Que maravilha, que alegria, Bispa. Conta pra gente aí, onde será feita a leitura bíblica hoje?
Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 38, a partir do verso 1. Procure aí, já já você vai ler junto comigo.
A palavra de Deus para o seu coração.
Então vamos lá. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E Ezequias disse: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: Vai e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Assíria tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acaz. Assim, o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Nós ficamos muito assustados quando enfrentamos momentos que nos levam a desafiar a nossa fé e, às vezes, até a nossa existência. Estamos habituados às coisas acontecerem segundo o jeito que nós planejamos, do jeito que nós nos portamos, criamos situações para a nossa vida, influenciamos pessoas e estamos acostumados a fazermos planos e os planos, às vezes, saírem como nós queremos. Ezequias era um homem que Deus se agradava dele. Ezequias era rei e ele governava o povo de Deus. Ele temia ao Senhor. E na época que ele foi afrontado por Senaqueribe, o rei da Assíria, a Bíblia vai dizer que ele vai sofrer grandes apuros. Mas a fé de Ezequias foi desafiada, levando ele a não ter outra opção, a não ser confiar no Senhor. E o Senhor, assim, abençoou Ezequias. Depois de uma grande vitória, de uma grande comemoração, porque o povo de Israel havia sido liberto das mãos de Senaqueribe, Ezequias agora, ele é surpreendido por uma grande afronta no seu corpo físico. Às vezes, a gente sai de grandes vitórias achando que somos ilesos de enfrentarmos problemas. Mas a Bíblia mesmo diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ezequias foi afrontado pelo rei da Síria, mas confiou no Senhor. Ele sabia que Deus tinha o controle da sua vida e que Deus daria a vitória para ele. Então ele ora e Deus atende. Interessante é que quando um homem de Deus, uma mulher de Deus tem crédito no céu, essa pessoa sabe que o que ela pedir, Deus vai colocar em suas mãos. Depois que o anjo do Senhor mata 180 mil soldados o anjo apenas faz isso no arraial dos sírios. Ezequias comemora a vitória e ele vai para casa. Só que depois disso, ele adoece. E a Bíblia vai dizer que a enfermidade é mortal. A pergunta é, por que, se Deus se agradava de Ezequias, Deus permite que a doença chegue na sua casa? Deus permite que a doença chegue no seu corpo? A doença, muitas vezes, também é um sinal de Deus testar a nossa comunhão com Ele, a nossa fé. Ezequias, naquela circunstância, ele foi surpreendido, mas Deus conhecia o coração dele e sabia que Ezequias não deixaria se enfraquecer. O profeta Isaías, ele vai até Ezequias e ele diz: coloca tua casa em ordem porque tu vai morrer. Imagina, se hoje você escuta uma profecia dessa, Deus manda te dizer: arruma tua casa, coloca tua família, tudo no lugar porque você vai morrer. Primeiro sinal que qualquer um de nós daríamos era de desespero. Pô, como assim, Deus? Eu não quero morrer. Como assim, Senhor? Tem misericórdia de mim? É ou não é verdade? Muitos de nós ficaríamos desesperados. Mas quem tem Deus, aprende a ouvir e também aprende a obedecer, exercitando aquilo que a palavra de Deus ensina para nós. Quem tem fé, use-a para si mesmo. Então, quando Ezequias escuta essa mensagem do profeta Isaías, ele se lembra: o Deus que mandou essa mensagem para mim é o mesmo Deus que me deu vitória há pouco tempo atrás sobre os sírios. Uma vitória que era impossível. Se Deus me colocou por vitorioso sobre os meus inimigos, por acaso ele não curaria as minhas chagas? O Senhor manda te perguntar nesta hora que você assiste esse culto: o Deus que já te deu tantas vitórias, mulher, por acaso isso seria alguma coisa demais para ele? O Deus que já te tirou do deserto não faria coisas grandiosas por você? O Deus que esmagou a cabeça de Satanás para te manter vivo, para te manter viva, não poderia honrar o nome dele na tua vida? Por que tu esmurece o teu coração e fica pensando que estás sozinho? Em vez de murmurar, em vez de ficar pensando na morte da bezerra, como a gente costuma falar, por que você não vai orar? Colocar a sua fé em prática para que Deus possa te honrar. Ezequias, quando ele escutou a mensagem do profeta, sabe o que ele fez? Ele foi colocar a cara na parede. No livro de Provérbios, o escritor diz: coloca a sua cara no pó. Pode ser que ainda haja esperança. Quando a gente se humilha, Deus se agrada. Quando a gente perdoa, Deus se agrada. Quando a gente busca a Deus de todo o coração, Ele se agrada. O que que Ezequias faz naquela hora? Ele coloca sua cara na parede e ele vai chorar. Ele não foi chorar para os vizinhos. Ele também não foi chorar para o profeta, que nada podia fazer. Ele foi chorar para quem podia resolver o problema dele. Então ele diz: olha, Senhor, eu estou aqui. Eu estou chorando porque olha para mim. Lembra-te de como eu fui íntegro. Eu andei com fidelidade, com o coração limpo diante do Senhor. Eu fiz o que era reto diante dos teus olhos. E agora, o Senhor vai me deixar terminar assim? E aqui eu quero abrir uma parte na palavra que muitas pessoas talvez não falem nas pregações sobre esse tema. Como é importante nós vivermos na integridade com Deus. Querido, uma pessoa que vive na corrupção, na prostituição, uma pessoa que vive para denegrir a imagem das outras, ela jamais teria ou tem a capacidade de fazer uma oração dizendo: Senhor, olha, eu fui íntegro, meu coração é limpo, eu andei diante do Senhor com fidelidade. Como, se você anda todo desmantelado, você vai poder olhar para Deus e dizer isso? Você não pode. Você não vai poder pedir para Deus lembrar das obras das tuas mãos, das coisas que você fez de bondade. Sabe por quê? Porque quando as nossas mãos estão sujas, a gente tem até vergonha de se apresentar a Deus. Mas hoje, o primeiro ensinamento que eu quero dar para mim e para você nessa palavra é: ande em retidão. Não deixe que as pessoas e nem o diabo tenha nada do que te acusar. para que quando você precisar entrar na presença de Deus, você possa entrar com integridade, com a sua alma e a sua consciência limpa. Quando Ezequias diz: Senhor, se eu fiz só o que é reto aos teus olhos, olha para mim e tem misericórdia de mim. Claro que Deus ouviu. A Bíblia vai dizer que Deus não rejeita aquele que anda na presença dele. Deus não rejeita aquele que anda com integridade. Deus não rejeita aquele que zela pela palavra do Senhor. Ezequias era um homem íntegro. O único problema é que a casa dele estava desmantelada. Os filhos dele estavam com a vida fora do lugar. Deus não estava dizendo: olha, arruma teus móveis que tu vai morrer. Não, ele estava dizendo: você é íntegro, mas a tua descendência não. Você é íntegro, mas os que ocupam lugares na tua casa não. Tem horas que nós precisamos parar e pensar: será que toda a minha casa agrada a Deus? Ou será que na minha casa tem algum joio disfarçado no meio do trigo? Nós corremos tanto para nos santificar, corremos tanto para orar, para dar o nosso melhor para Deus, e muitas vezes é um filho, um marido, uma esposa, uma filha, alguém que faz as coisas escondido, faz de outra forma que a Bíblia não manda, e nós acabamos sendo punidos por isso. Quero te dizer hoje, você pode colocar a tua casa em ordem. Você pode educar os teus filhos na palavra. Você pode pedir para Deus transformar o coração do teu marido, da tua esposa. Você pode ser uma pessoa íntegra também e não ter no reino espiritual nada do que te acusem, mas também os teus filhos podem ser. Coloca a tua casa em ordem. Peça para Deus te dar sabedoria para educar a tua família em Cristo Jesus. Quando Ezequias ora amargamente, Isaías já tinha saído da casa de Ezequias. A palavra do Senhor vai até Isaías e diz: volta lá, fala com meu filho, fala para ele que ele não vai morrer, porque eu ouvi a oração dele e vi as suas lágrimas. Querido, isso é privilégio. Será que Deus tem ouvido a nossa oração? Ou visto as nossas lágrimas? Ou será que sempre que nós choramos e oramos, cai tudo pelo vento, porque a gente ora e chora de qualquer jeito? Tem gente que chora até em oração lágrima de crocodilo. As lágrimas são falsas. Tentam mentir para Deus. Quanto mais você for fiel para com Deus, mais Deus vai te abençoar. Quanto mais você demonstrar para Deus a sua sinceridade para com Ele, mais Deus vai te honrar. Então o Senhor manda Isaías dizer: eu vou acrescentar 15 anos à tua vida. Alguém que não tinha mais tempo nenhum de vida, que estava destinado a morrer, agora tinha 15 anos? É muita coisa. Deus não quer que a gente morra. O salário do pecado é a morte. Mas Deus manda dizer para mim e para você nesse momento: se você colocar a tua casa no lugar, se você arrumar a tua vida espiritual, se você arrumar a tua família, se você arrumar o teu ministério, se você arrumar o seu equilíbrio para comigo, você também não vai morrer, filho. Você vai viver. O salário do pecado é a morte. O homem morre porque peca. O homem faz a separação entre ele e Deus através do pecado. E nós precisamos entender que Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente prospere. Deus quer que a gente alavanque. Deus quer que a gente ande em retidão com Ele. O Senhor, Ele manda te falar nessa hora. Você precisa entender que tudo que eu tenho preparado para a sua vida é maior do que você busca. Você precisa entender que tudo que eu tenho preparado para você é maior do que você me pede. Você precisa entender, filho, que nem sempre você vai estar com a razão. Tem horas que eu vou precisar sacudir você para você entender que eu preciso que você mude. Que eu preciso que você faça as coisas com seriedade. Muitos têm brincado na minha presença. Não era o caso de Ezequias, mas o caso de alguns que escutam esse culto agora, esta pregação. Arrume a sua casa. Não deixe a sua vida desordenada. O inimigo pode querer tocar em você. Que respaldo você terá para olhar para as mãos e dizer: Deus, eu fui íntegro para contigo. Tem misericórdia de mim. A Bíblia diz: para com o íntegro, Deus se mostra íntegro. E para com o ímpio, Deus o tratará segundo as suas obras. Ezequias, ele recebeu além de mais 15 anos de vida, uma promessa do Senhor: vou livrar você das mãos do rei da Síria, você e a cidade. Por quê? Porque quando Deus abençoa um servo seu, tudo que está sobre o controle, embaixo do controle daquele servo, também é abençoado. Então, se você é bênção, tua casa é bênção. Se você é bênção, teu trabalho é bênção, teu ministério é bênção. Tudo que leva teu nome é bênção. E o Senhor ainda diz: eu vou dar um sinal para você de que eu estou falando contigo e que você não vai morrer, Ezequias. Vou fazer com que o relógio de Acaz retroceda 10 graus à sombra lançada pelo sol declinante. Isto era impossível, mas o Senhor, ele faz promessas para nós e ele nos cumpre através de sinais verdadeiros para mostrar que o seu amor, a sua palavra é válida para com a nossa vida. Ezequias se depara com o sol de Acaz. Ezequias se depara com o relógio de Acaz, retrocedendo, algo que jamais aconteceria pela mão humana. Mas o Senhor falou e o Senhor cumpriu. Enquanto você me escuta, Deus tem prazer em cumprir tudo o que prometeu para você. A pergunta é: você está cumprindo tudo o que prometeu para Deus? Você está zelando do que Deus colocou nas tuas mãos? Você tem sido alvo da palavra de Deus ou somente da promessa dele? Alvos da promessa são pessoas que só querem receber o que é bom, só querem viver embaixo daquilo que Deus preparou para elas, mas não querem abrir mão de nada, não querem doar nada, não querem entregar nada. Quanto mais você lança no altar, mais o altar devolve para você. Quanto mais você entrega no altar, mais o altar entrega para você. Se você é uma pessoa que não dá nada no altar, como você quer receber de Deus? O altar te devolve em equilíbrio tudo que você planta nele. Ezequias, ele tinha plantado lealdade, ele tinha plantado integridade, e o altar fez questão de devolver para ele aquilo que ele tinha nos seus celeiros transbordando. Muitas vezes é melhor ter retidão no celeiro do que ter milhões. Muitas vezes é melhor ter graça no celeiro do que ter a atenção dos homens. Muitas vezes é melhor você ter o olhar de Deus nos celeiros do que ter simplesmente a admiração daqueles que estão ao teu redor. Deus manda te dizer: se o teu alvo for eu, você terá muito mais do que você busca. Se o teu alvo for a fama ou o conhecimento, você perderá muito mais do que você já conquistou. Ezequias era um homem íntegro. As suas mãos estavam limpas. Deus se agradava dele. E você que escuta essa mensagem, será que Deus se agrada de você? Você é um homem, uma mulher, que Deus pode olhar e dizer: conto contigo. Você é especial para mim, filho. Eu tenho orgulho de você. Será? Ou Deus olha para você e fala: arruma tua casa, arruma tua vida. Você está todo desconcertado. Não leve sua vida de qualquer maneira. Eu, Senhor, quero que você aprenda a andar na minha presença. Eu quero que você me obedeça. Eu quero que você olhe para mim como alguém que pode não somente abençoar você, mas como autor e consumador da sua vida. Será que você que me escuta agora tem a incumbência, ou tem a consciência de que você tem essa incumbência de fazer o que é certo diante de Deus? Ou você foge do seu propósito, da sua responsabilidade e da sua lealdade para com Deus? O Senhor manda te dizer: eu dei oportunidades para Ezequias porque ele buscou a minha face, ele era sincero. Você me pede oportunidades, mas você não faz por onde mudar. Mude as suas atitudes e eu tratarei com você da mesma forma que fui com Ezequias. E não deixarei que o teu nome seja envergonhado na terra. Você precisa entender: existem várias áreas da sua vida que você precisa romper. Mas enquanto você não liberar o perdão não tiver um coração íntegro e sincero para comigo, você não poderá participar das bênçãos que eu mesmo, particularmente, preparei para você, diz o Senhor.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Vamos orar. Meu Deus e Pai, eu apresento todos que oram comigo agora. Quantas pessoas que estão vivendo afrontas, aflições, decepções, problemas porque desobedeceram a tua voz. E elas não entendem, Senhor. Elas acham que o Senhor é obrigado a abençoá-las a qualquer custo. Eu quero te pedir em nome de Jesus, estenda tua mão sobre essas pessoas, que elas possam se conscientizar, que elas precisam mudar, Senhor. Que o teu nome, Pai, é glorificado na vida daqueles que glorificam o teu nome. Que o Senhor é um Deus leal, que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor é um Deus que não despreza ninguém, mas o Senhor quer a nossa obediência, o Senhor quer a nossa consagração a Ti, o nosso compromisso contigo. Em nome de Jesus, ensina essa pessoa a rasgar o coração diante de Ti, que ela seja uma pessoa íntegra, que ela seja uma pessoa de compromisso e que ela possa, Pai, ter o seu coração firmado na tua palavra. Abre porta de emprego para essa pessoa. Abre, Senhor, as comportas celestiais, dando o recurso necessário para que ela tenha uma vida, Pai, com aquilo que ela precisa para sustentar a sua família. Visita agora todos que estão desempregados, mas que eles não buscam emprego somente, mas busquem também aquele que pode abrir a porta de emprego. Eu clamo ao Senhor pelo Brasil. Eu clamo ao Senhor pelo mundo. Eu peço que o Senhor abra as portas do perdão para todos que oram conosco agora. Eu também peço que o Senhor, em nome de Jesus, olhe para as pessoas que perderam seus entes queridos e estão sofrendo. Ah, meu Deus, te compadece das crianças órfãos, te compadece das viúvas, dos velhos que estão nos asilos, te compadece, Pai, de toda a sociedade do Brasil que tem se corrompido. Eu peço ao Senhor que estenda a tua mão e traga paz sobre a terra. Abençoa a direção da Rádio 93 FM, abençoa a MK Music, abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Obrigada a todos os ouvintes da 93 FM, que Deus continue abençoando você e eu te acompanho para estar comigo no meu canal do YouTube todos os dias, 12h. Canal A Palavra do Dia, uma palavra de Deus para a tua vida. Um abraço.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. E lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.